Boletim da Saúde. Realização, Rede Nacional de Rádio e Ministério da Saúde.
Olá, você que vai acompanhar o nosso programa. A partir deste momento, vamos apresentar informações importantes sobre a saúde pública. Então fiquem ligados nessa edição especial do Boletim da Saúde. Eu sou Janari Damascena e aqui no estúdio comigo está o Fabrício Lázaro operando a mesa de som e a Alzinda Perru. A luta diária das pessoas com alguma deficiência no Brasil precisa ganhar visibilidade. Observando números nacionais, é possível perceber a relevância do tema. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mais de 12 milhões de pessoas têm deficiência, seja do tipo visual, auditiva, motora ou mental e intelectual. Isso corresponde a quase 6,7% da população no país.
Pois é, Janari, mas o que não é possível de se avaliar é a quantidade de pessoas que sofrem preconceito e discriminação, principalmente as crianças. Esse é o caso da Andréia Quadros, mãe da Júlia, uma adolescente que nasceu com encefalopatia crônica, mais conhecida como paralisia cerebral.
Eu já sofri diversos preconceitos dos irmãos. Eu já tive pais que tiraram filhos da escola porque a minha filha estava na sala. Eu já tive pais que viraram para as crianças e falaram: não chega perto dela porque ela baba e você pode pegar a doença dela. Eu já ouvi de tudo, né? São 17 anos de caminhada. E faz parte da pessoa sair do luto e vir à luta.
Para ampliar a conscientização da população e evitar o preconceito às crianças com deficiência, é preciso divulgar informações sobre o assunto e estimular debates, como explica a doutora Ellen de Souza Siqueira, que é neuropediatra da Secretaria de Saúde do Distrito Federal.
Às vezes as pessoas realmente dão opiniões errôneas e sem saber toda a situação, né? Então isso é a primeira coisa que se faça, é não dar uma opinião sem você conhecer a história da pessoa, sem você conhecer as dificuldades que a pessoa passa, tudo que a pessoa já está fazendo para lidar com aquela deficiência. Então eu acho que o primeiro passo é a gente conscientizar mesmo mais a população, né? Dar as informações para todo mundo, para que todo mundo perceba o que é uma deficiência e com isso diminua a questão do preconceito, né?
Então, Janari, como qualquer cidadão, as pessoas com deficiência tem o direito a todos os tipos de cuidados por meio do Sistema Único de Saúde, o SUS. Quando precisarem de orientações ou tratamentos, incluindo serviços básicos de saúde como vacinação, assistência médica ou odontológica, ou ainda os serviços de atenção especializada como reabilitação e atenção hospitalar. Quem explica mais é o coordenador de saúde da pessoa com deficiência do Ministério da Saúde, Ângelo Roberto Gonçalves.
O SUS está preparado para atender as deficiências, tanto na deficiência auditiva, na deficiência visual, na deficiência física e mental. O ser, ele é dividido, inclusive, nessas habilidades, né? Um ser 2, um ser 3, um ser 4. O que determina ele ser 2, 3 e 4 é que ele tem mais de uma especialidade. Ele pode ser uma especialidade auditiva mais visual, auditiva mais física, física e mental.
O ser. Centros especializados em reabilitação são locais que realizam diagnósticos, tratamentos, concessões, adaptação e manutenção de tecnologia. Esses centros são referência para a rede de atenção à saúde da pessoa com deficiência no Brasil e são organizados a partir da combinação de, no mínimo, duas modalidades de reabilitação: auditiva, física, intelectual ou visual. Desta forma, logo que a criança nasce, é possível já conseguir tratamento em um centro deste tipo, como afirma o coordenador de saúde da pessoa com deficiência do Ministério da Saúde.
Geralmente, quando é diagnosticado algum tipo de deficiência logo no nascimento, muitas maternidades encaminham diretamente para um centro especializado em reabilitação. Outras, que aí acaba demorando um pouco mais, tudo, eles acabam encaminhando para uma OBS que inicia a demanda para que vá novamente para um ser, onde ele possa, a partir daí, ter o devido tratamento.
E, apesar de ser responsabilidade do governo federal criar políticas públicas, acompanhar e monitorar essas estratégias para melhorar a qualidade de vida da pessoa com deficiência, o papel da família é fundamental nesse processo, como garante Ângelo Gonçalves.
O SUS, ele tem toda a condição desse acolhimento, de explicar ao pai, aos pais, de explicar o que é aquele episódio, o que é aquela característica, o que é aquela deficiência tem qual a incumbência de cada setor, qual a incumbência de cada personagem, seja a incumbência dos profissionais, seja a incumbência dos pais. Lembrando que é muito importante que os pais sejam inseridos no programa de tratamento. Por quê? Porque geralmente os pais replicam isso em casa, e isso é de fundamental importância para que se tenha êxito.
Pois é, Zinda, além de criar mais conteúdos com informações sobre os cuidados para as pessoas com deficiência física, o Ministério da Saúde trabalha para ampliar o acesso dessas pessoas aos serviços de saúde pública. Existem no Brasil 228 SER habilitados pelo Ministério da Saúde no país. Além do SER, a Rede de Atendimento à Pessoa com Deficiência conta com 37 oficinas ortopédicas e 259 serviços de reabilitação habilitados em modalidade única.
Isso mesmo, Janari. Por isso, é importante procurar uma unidade de saúde o quanto antes. Assim, o tratamento e a reabilitação começam mais cedo, proporcionando resultados mais efetivos, como a melhoria na qualidade de vida da pessoa com deficiência física e também para toda a família.
E com essa última informação, o nosso boletim dessa semana fica por aqui. Se você gostou do nosso programa e quiser ouvir outras reportagens, acesse nossa playlist em soundcloud.com/Ministério da Saúde. E para continuar acompanhando outras notícias do Ministério da Saúde, basta acessar o portal saúde.gov.br e as nossas redes sociais, facebook.com/MinSaúde ou pelo Twitter, @MinSaúde. Uma boa semana para todos e até o próximo programa.
Até o próximo programa para todos e para você, Janari. Muito obrigada por participar com vocês. Um grande abraço a todos. Tchau. Tchau.
Boletim da Saúde. Reportagem Janari Damascena e Alzinda Perru. Trabalhos técnicos de Fabrício Lázaro e Rafael Santos. Realização Rede Nacional de Rádio e Ministério da Saúde.